Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você que nos acompanha na programação da tua Rádio Fátima. Chegamos a partir de agora com o Pense Verde, um oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. No Pense Verde de hoje, a gente vai destacar um pouco sobre a questão da energia solar. A gente sabe que há uma grande busca dos brasileiros pela energia solar e ultrapassou a eólica, inclusive, né, está se transformando na segunda principal fonte energética no país. É a reportagem que a gente confere agora.
A energia solar se tornou a segunda maior fonte energética do Brasil em 2022. Com 23,9 gigawatts de potência instalada operacional, a fonte solar fotovoltaica ultrapassou a fonte eólica, que tem 23,8 gigawatts de potência instalada, ficando atrás apenas da fonte hídrica, que possui hoje 109,7 gigawatts. Os dados são da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. De acordo com a entidade, a fonte solar já trouxe ao Brasil, desde 2012, mais de 120,8 bilhões de reais em novos investimentos, gerou mais de 705 mil empregos e proporcionou 38 bilhões de reais em arrecadação para os cofres públicos. Além disso, o aumento do consumo de energia solar é positivo para o meio ambiente. Para o coordenador da associação, Guilherme Susteras, o avanço do setor é fundamental para o país.
Isso é, além de ser bom para o planeta, porque a energia solar é uma energia renovável, limpa, é bom para o bolso de todos os brasileiros, porque ela é a fonte de energia mais barata. E é importante lembrar também que a grande maioria desses sistemas são sistemas pequenos, nos telhados das casas, dos pequenos negócios. E quando essas famílias, essas pequenas empresas investem em energia solar, elas não só reduzem seus próprios custos de energia, como também reduzem os custos de energia dos seus vizinhos que não têm energia solar, porque reduz o uso de termoelétricas, diminui o número de meses com bandeira tarifária e permite também a redução de perdas da distribuição e na transmissão.
Após 6 meses de uso dos painéis solares, Elis Cristina, de 34 anos, sente no bolso as vantagens da implementação da tecnologia na chácara dela.
Os benefícios são maravilhosos, né? Incluindo a economia de energia elétrica. E o preço da nossa conta diminuiu muito. Antes, nós pagávamos um valor de R$ 400, mais ou menos, e hoje nós pagamos somente a taxa mínima. Mês passado, a taxa mínima era R$ 80,00 e esse mês subiu para R$ 100,00.
Para 2023, a expectativa do setor é de aumentar em 10 gigawatts de potência instalada, ultrapassando a marca dos 33 gigawatts. Reportagem Álvaro Couto.
Está aí, portanto, a energia solar ultrapassou a eólica e se transformou na segunda principal fonte energética do país. Prova disso é que aqui na região dos Campos de Cima da Serra, em Vacaria também, há uma grande procura pela energia solar, especialmente no meio rural. Essa foi a reportagem de João Pedro Minella, que compartilha agora com a gente a informação.
A procura pela instalação de energia solar em residências e empresas brasileiras tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, registrando crescimentos anuais que variam entre 60% e 90%. Para falar sobre o tema, Alex Bertual, proprietário da empresa Apoio Sol Energia Solar de Vacaria, foi convidado ao programa Conectado da Tua Rádio Fátima. Na oportunidade, ele explica que o aumento se deve tanto ao fator econômico quanto ao fator ecológico, ao passo que a instalação do equipamento reduz drasticamente o custo da energia que é produzida de forma limpa. Segundo Alex, depois de instalado, o sistema necessita de pouquíssima manutenção, chegando a durar cerca de 30 anos, gerando energia em sua capacidade máxima. Ainda em entrevista, ele ressalta que cerca de 1,2 milhão de economias brasileiras operam utilizando energia solar entre residências, comércio e indústria, estando o Rio Grande do Sul na terceira posição dos estados que mais utilizam a alternativa. No que diz respeito à vacaria, Alex afirma que a procura é grande também por parte das pessoas que residem em propriedades rurais.
Hoje a gente consegue, o básico, o pessoal procura muito é a redução na conta da RGE, que anualmente tem um aumento aí de 5% a 10%, então o pessoal busca muito, principalmente, fugir desses aumentos, desse gasto. Em consequência, tem a parte ecológica, né? Como é uma energia limpa, que não causa impacto, que tem um benefício nesse sentido, também é uma parte que ajuda muito na escolha dessa fonte de energia. A durabilidade, inclusive, do sistema é uma outra coisa que ajuda bastante, porque as placas em si é um sistema que, depois de instalado, ele não tem muito o que fazer de manutenção. Instalou, é um sistema que funciona aí por 25 anos, 30, sem problema nenhum, gerando na sua carga máxima de sistema. Valoriza a propriedade também. Uma casa com energia solar hoje, se você for optar por comprar uma com e uma sem, com certeza a que tem a energia solar, ela vai ajudar também a vender melhor a residência, por exemplo, né? Ela substitui o gás hoje, que o gás também é uma coisa que vem do petróleo, e o petróleo cada vez aumenta mais. É uma energia limpa. O Brasil ele está bem colocado na parte de energias renováveis, chamadas renováveis, né? Basicamente, o Brasil hoje tem 57% que é hidráulica, que são, né, as hidrelétricas. Então, são 57%. O petróleo, carvão e energia nuclear corresponde a 22%. A eólica, 11%. Biomassa, 8%, e a solar é 2%. A solar ainda está pequena, embora ela cresça anualmente entre 70% e 90% de ano a ano, ela ainda é uma energia pouco utilizada no Brasil. Mesmo que o Brasil tenha uma extensão enorme, tem sol o ano todo. Hoje no Brasil tem cerca de 1,2 milhão de residências, comércios e indústrias que tem instalado. Vem crescendo anualmente entre 60% e 90%. Ainda é pouco se a gente for pensar o tanto de residências que tem no país, mas tem crescido anualmente porque o pessoal tem se conscientizado que não é só a economia financeira. É a parte ecológica, é a redução de gases, o CO2, uma série de coisas que fazem com que as pessoas todo ano vão olhando, vão analisando. É uma coisa nova ainda, o pessoal não conhece, tem muita dúvida. Então isso, aos poucos, o pessoal instala, fala para o amigo, vai mostrando que vale a pena financeiramente, ecologicamente. O sistema ele fica livre de aumento das taxas de energia. O rural, em vacaria, tem muita residência que o pessoal está mais no sítio, que está utilizando. Se você for pensar, o país ele saltou de 8 gigawatts em 2020 para 13 gigawatts em 2021. Isso foi um aumento de 65%. Em 2022, aumentou 12 gigawatts. Sim, hoje nós somos o terceiro estado no país em geração. A gente só pede para Minas Gerais e São Paulo. Existem vários benefícios, existe muito benefício também pelo governo, a isenção de ICMS, pela compra do sistema. Os bancos, hoje existem linhas específicas de financiamento para energia solar com taxas mais reduzidas, então isso facilita todo o processo. Os bancos hoje têm um processo muito simples e rápido para fazer o financiamento. Basicamente, a parcela do financiamento hoje fica a mesma coisa que a conta de energia.
Para a instalação do sistema de geração de energia solar é feita uma análise do consumo médio de energia, bem como da estrutura do local para avaliar o equipamento necessário. O custo varia entre cerca de 15 a 20 mil reais para residências de consumo mediano. João Pedro Minella, para a tua Rádio Fátima.
Obrigada ao João, trazendo para a gente informações da nossa central de conteúdos sobre a busca, né, a grande demanda que tem aumentado por energia solar, especialmente no meio rural. O licenciamento ambiental. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os estados devem analisar prorrogação de licenças paradas nos órgãos ambientais municipais. A União também deverá avaliar a renovação de licenças ambientais dos empreendimentos quando os órgãos estaduais demorarem. Para especialistas, o tribunal resolveu apenas uma parte do problema, já que não deixou claro o que vai acontecer nos casos em que os licenciamentos acabam expirando por morosidade do poder público. A informação chega agora para você.
O Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu que os estados devem analisar a prorrogação de licenças ambientais das empresas nos casos em que os órgãos municipais responsáveis pela liberação não cumprirem o prazo de 120 dias previsto em lei. O mesmo vale para a União, que vai ter que avaliar os processos de renovação das licenças de competência dos estados quando eles demorarem ou se omitirem. A decisão do STF ocorreu após julgamento de uma ação ajuizada pela Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente, a ASIBAMA, é contra uma parte da legislação sobre licenciamento ambiental, que prorroga de forma automática as licenças dos empreendimentos com pedidos de renovação não respondidos no prazo. Os ministros do STF estabeleceram um tipo de escalonamento entre os entes da federação para esses casos em que há demora do órgão inicialmente responsável pela análise da licença ambiental. É o que explica o especialista em direito ambiental, Tiago Martins.
Se a administração pública não responder em tempo hábil, se instaurará a competência supletiva. É na seguinte ordem: o município não agindo, responde Estado. Estado não agindo, responde União. Ou se por um motivo o Estado não possa responder, lá pelo município, a União responde pelo município.
Apesar de ter apontado um caminho para as empresas percorrerem, quando prejudicadas pela omissão ou lentidão dos órgãos ambientais na prorrogação das licenças, há uma lacuna. O STF não deixou claro se, por enquanto, as licenças que chegarem ao fim por causa da demora em análise do poder público vão continuar sendo renovadas automaticamente, até que haja uma definição. Este era o entendimento antes do julgamento da ação pelo Supremo Tribunal Federal. Uma das possíveis formas de resolver o impasse é o projeto de lei 3729 de 2004, que altera regras do licenciamento ambiental. O texto retoma a prorrogação automática para as licenças com prazo de análise não cumprido pelos órgãos licenciadores. Com a colaboração de Felipe Moura, reportagem Marquesan Araújo.
Pense Verde é um oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Nosso amigo da Terra, Afonso Murad, está chegando aqui na programação hoje para falar sobre os jardins de plantas medicinais.
Amigo da Terra.
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 Vamos precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. Pra melhor juntar as nossas forças, é só repartir melhor o pão.
Está no ar o programa Amigo da Terra com Afonso Murad.
Olá, meu amigo, minha amiga, nosso programa chegou. Eu estou aqui percorrendo um dos jardins, uma das hortas, onde se planta várias ervas medicinais e elas são utilizadas para os chás. Delas também se fazem tintura. A tintura é um processo da qual se separam as folhas no álcool de cereal e depois que o álcool de cereal retira todas as substâncias ativas da planta, então se vende a um preço muito barato as essências para que a gente possa colocar na água quente e tomar o chá para quem não tem condição de ter as folhinhas em casa. Estou aqui percorrendo, gente, um belo canteiro de alecrim, mas é muito alecrim mesmo. O alecrim é uma erva muito boa para a saúde, para o estômago, para os sintomas da gripe. Eu estou lembrando algumas das propriedades do alecrim, mas ele tem mais coisas ainda. E andando um pouquinho mais aqui, gente, encontro a carqueja. Você talvez conheça a carqueja. Quem é da região amazônica, talvez não. A carqueja é uma planta que dá na região do Cerrado, da Mata Atlântica. E ela é assim, são uns galinhos que vão subindo. A gente tira como se fossem uns gominhos e toma
normalmente antes das refeições. A carqueja é muito bom para ajudar a equilibrar o nível de açúcar do sangue, da glicemia, portanto combate a diabetes. E dizem também que ajuda a quem tem peso demais a emagrecer. Estou passando aqui no canteiro, ainda tem capim-santo, ou que alguns chamam da cidreira de folha. Parece uma... é um capim mesmo, grande, né? Tem um cheirinho maravilhoso. O capim-santo é utilizado principalmente como calmante. Muita gente gosta de tomar um chazinho de capim-santo de noite antes de dormir. Se você tem um pedacinho de terra, pode ser até que você mora num apartamentozinho, dá para plantar uma touceira de capim-santo e ir tomando devagarzinho as folhas. Só tem que ter um pouquinho mais de profundidade no vaso onde você planta. Estou vendo aqui o dente de leão. Dente de leão é comum a gente encontrar no meio do mato. Ele dá umas folhinhas que vão subindo assim, como se fossem flechinhas. E ele é muito bom para vários tipos de inflamação. A irmã Graciema recomenda a gente fazer chás com três ervas, porque uma completa o efeito positivo da outra. Estou aqui ainda percorrendo, estou vendo aqui a tansagem. A tansagem também é uma erva rasteira. Em lugares onde tem umidade, ela se prolifera com rapidez e também é utilizada para dar aquele bem-estar geral no nosso corpo. Continuo passando aqui, olha só, e veja a alfavaca. A alfavaca é cheirosa, dá uns pendõezinhos com umas flores e sementes, e o povo utiliza para digestão, para os rins, para tratamento auxiliar na gripe e nos fenômenos respiratórios. Gente, quanta coisa bonita aqui. Ó, tô vendo a quebra-pedra. Quebra-pedra é muito usada nos rins. Quebra-pedra também se prolifera. Talvez na sua região você tenha plantas que são típicas. Se você mora na região amazônica, procure saber as plantas medicinais da sua região. Se você mora no Cerrado, também. E tem aquelas plantinhas que a gente pode cultivar em casa, num espaço pequenininho. Então tem plantas que são do nosso bioma, do nosso berço de vida, e tem aquelas que a gente chama de exóticas, que vêm de outros lugares, mas que também são muito boas para a nossa saúde. Meu irmão e irmã, some com a gente. Um mais um é sempre mais que dois. Um grande abraço, até o nosso próximo programa.
O Amigo da Terra tem a parceria da Comissão da Amazônia, da CNBB.
Amigo da Terra.
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 Obrigado ao amigo da terra, Afonso Muradi, trazendo por aqui o seu comentário hoje num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado.
Agora no Pense Verde, boas ações.
Para fechar o nosso Pense Verde de hoje, eu quero contar para você sobre o plugin. Sabe o que é isso? Bom, cuidar do meio ambiente e praticar exercício físico agora tem nome. Essa é a fórmula no qual se baseia o plugin, nome que veio de uma junção da palavra sueca pluck up, que seria recolher, e da palavra inglesa jogging, que é a corrida de baixa velocidade. Bom, o conceito disso consiste em aproveitar uma corrida semanal para recolher o lixo que vai encontrando pelo caminho. A fórmula rapidamente teve sucesso na Suécia e no restante do mundo graças às redes sociais. Um dos praticantes, o sueco Erik Alström, informou que o lixo pode pode ficar na estrada por várias semanas sem que ninguém pegue. Então, ele começou a fazer isso sozinho. Ele saía a praticar o esporte enquanto estava correndo e ia recolhendo todos os resíduos que ele encontrava no meio do caminho. Sabe o que isso virou? Plug-in, é o nome do novo esporte que alia a corrida com o recolhimento de resíduos que não são descartados de forma correta. Tá pronto pra praticar? Quem sabe a gente investe nessa neste ano de 2023. Gente, nosso Pense Verde de hoje fica por aqui. A você um forte abraço, um ótimo final de semana de paz e bem. Te cuida, a gente se vê.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.